Amigos da Rádio Dos Ossos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 124. Uma entrevista bastante importante nesta semana que antecede as eleições. Estamos honrados em receber no programa Conversa que Interessa o Dr. Manuel Cefas, juiz responsável pela propaganda eleitoral aqui no estado do Ceará. Achamos importante convidá-lo para participar deste programa, levando as informações que às vezes não recebemos pela grande mídia. Doutor Cefas, seja bem-vindo ao Conversa que Interessa. Obrigado já de antemão pela sua presença.
Professor Paulo, nós nos sentimos honrados em participar desse programa realmente de grande audiência, que é o Conversa que Interessa, e dizer que a Justiça Eleitoral não está se furtando justamente a comparecer a eventos dessa natureza, com o intuito de levar, de trazer informação, vamos dizer, aos eleitores de como será o processo eleitoral. Eu gostaria de enfatizar aqui algumas condições que facilitariam o voto daquele que tem necessidade especial. Qual é o eleitor que tem necessidade especial? É aquele, vamos dizer, que está, vamos dizer, tem uma deficiência locomotora ou deficiência visual. Então, realmente, no que concerne a deficiência visual, as urnas eletrônicas são todas elas dotadas do código Braille. Então, para o deficiente que já tenha, vamos dizer, acesso, que domine a leitura em Braille, realmente fica muito fácil, porque o teclado tem condição dele identificar a preferência na votação. Agora, em relação àqueles que não têm ainda esta aptidão, realmente eu tenho um dispositivo, uma resolução 22.154, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que disponibiliza, faculta ao eleitor, nessas circunstâncias, ou seja, o eleitor com necessidade especial para o exercício do voto, essa resolução confere a esse tipo de eleitor o prazo de 30 dias para ele requerer a mudança do local de votação, local esse que cria alguma dificuldade. Vamos dizer, por ser, admitamos, a sessão dele funciona no andar superior, não tem elevador, seria por escada, isso em relação ao deficiente locomotor. Então, nesse caso aí, ele poderia pedir, no prazo de 30 dias que antecede a eleição, a sua remoção daquele local de votação para um outro que tenha uma acessibilidade melhor. Professor Paulo, outra coisa que eu gostaria de, vamos dizer, trazer à guisa de esclarecimentos nesse programa que o senhor tão bem conduz, é que, vamos dizer, está se formando movimentos até organizados no sentido de anular o voto. Nós reputamos que não é uma prática de boa cidadania. Ora, como é que nós poderíamos combater esse estado de coisas que se nos apresenta? Esta onda de corrupção, esta onda de desmando, de má administração da coisa pública. Seria com a omissão? Porque o voto nulo, o voto em branco, não leva a nada. E até dentro desse processo eletrônico de votar, o voto nulo e voto em branco não serve para nada, não conta para nada, nem beneficia, nem ajuda ninguém. Então, como é que nós queremos, nós bem propositados, queremos mudar essa realidade? Se nós vamos nos omitir, se nós vamos participar por conivência desse estado de coisas? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que, vamos dizer, exercer o direito de cidadania, escolher, fazer uma escolha adequada, partindo, vamos dizer, de uma análise da vida pregressa do candidato, das ações encetadas por esse candidato. Afinal de contas, vamos dizer, quando você comparece às urnas e vota em determinado candidato, você está outorgando um mandato para que ele o represente. Infelizmente, o que é que ocorre? Vota-se, realmente o voto ainda é obrigatório, preceito constitucional, o voto é obrigatório, mas não há, depois dele proferido, dele lançado nas urnas, não há mais, vamos dizer, um acompanhamento. Parece, a visão que se tem é que o eleitor apenas quer cumprir aquele dever que lhe é imposto, realmente dever de votar, e depois se desatrela, esquece até, vamos dizer, em quem votou. Se nós fizermos, professor Paulo, uma enquete e saímos perguntando em quem você votou para vereador, em quem você votou para deputado federal, em quem você votou para deputado estadual, eu acho que a grande maioria talvez até ignore, não lembre mais o nome daqueles que eles escolheram para como representantes deles no parlamento. Então isso aí é uma falta de cidadania. Eu acho que na hora que você outorga esse mandato, que você dá poderes a um candidato para que ele, vamos dizer, em seu nome, em nome de uma comunidade, ele, vamos dizer, defenda os interesses daquele povo, então o mesmo povo tem o direito conferido pelo voto de perquirir, de saber qual está sendo a trajetória daquele candidato.
Doutor Cefas, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. É repassado para os eleitores que o voto em branco, esse voto ele será direcionado ao partido ou ao candidato que esteja com o maior número de votos válidos. Isso é verdade?
Professor Paulo, isso não é verdade. Realmente o voto branco e o voto nulo não aproveita a ninguém. Se o eleitor não quiser votar em nenhum candidato específico, se ele votar, vamos dizer, sufragar apenas a legenda, vamos dizer, o candidato começado por número X, que esse número é representativo de uma legenda, e ele esquecer dos números finais e digitar apenas os dois primeiros, a dezena, que é justamente os números que identificam, vamos dizer, aquela legenda ou coligação, aquela legenda partidária, então o voto realmente, nesse caso, será computado para a legenda. Mas fora dessa hipótese, o voto nulo, o voto em branco, não beneficia ninguém. Pelo contrário, isso é um anticidadania, eu acho que é, vamos dizer, eu repito, é o desejo de não mudar. E a mudança é porque ninguém imagina a força que um eleitor tem num momento desse. Se você escolhe bem, se você repudia aqueles que realmente não honraram a sua confiança no dia da eleição, realmente isso é uma arma poderosíssima para que ele faça uma limpeza, faça, vamos dizer, uma depuração do próprio processo eleitoral e político brasileiro.
Outra pergunta que eu acho interessante, por isso que o nome é Conversa que Interessa, hein, doutor Cefas. Eu imagino que a eleição ela tenha um segundo turno, e os dois candidatos que estão neste segundo turno O eleitor resolve, não encontra mais o seu candidato participando daquele segundo turno. Ele colocando a legenda do seu candidato que não está participando do segundo turno, esse voto, como é que ele será computado? Ele será verificado se esse partido faz parte daquela coligação ou se ele vai ainda influenciar na votação do primeiro turno?
Paulo, são dois momentos distintos, duas votações separadas, independentes. A eleição do primeiro turno, na qual, vamos dizer, concorrem os candidatos para os cargos majoritários e proporcionais. Se o eleitor, vamos dizer, sufragou no primeiro turno candidato de sua preferência, que não teve a condição de ir para o segundo turno, realmente ele não pode, vamos dizer, no segundo turno, ao votar na legenda, porque o voto de legenda é para votação proporcional. Na eleição majoritária, realmente isso aí não vai. Na prática, o que é que a gente vê ocorrer? É o seguinte: quando os candidatos que disputam o primeiro turno e por circunstância de escolha do eleitor não conseguem ir para o segundo turno, geralmente ocorrem aquelas alianças, aqueles apoios. Então, quem era contra às vezes se alia. Então, a tendência é fazer uma acomodação no sentido de apoio, do apoio, que somente os dois vão. A eleição de segundo turno só se dará a nível de majoritário. Não tem eleição de segundo turno no nível proporcional. Então, geralmente, o que ocorre são as alianças, as acomodações, no sentido de sufragar um daqueles dois que estarão concorrendo à eleição do segundo turno.
Então, se o eleitor votar no candidato anterior que não está mais participando, esse voto será considerado voto nulo. Doutor Cefas, eu vou fazer uma pergunta e eu queria que na sua resposta o senhor colocasse, que o senhor está respondendo com o pensamento de juiz e com um pensamento particular, da mesma forma, ou se você acha que precisa diferenciar um pouco. A pergunta é a seguinte: no Brasil, nós já estamos preparados para o voto não obrigatório?
Paulo, a análise, isso parte até de uma análise sociológica, e isso tem ramificações no fator cultural. Realmente, a gente vê nos países desenvolvidos que o voto é facultativo, não há uma obrigatoriedade do voto. Mas isso passa, como eu disse, o seguinte: tinha que haver uma conscientização política mais acentuada do povo. Veja o seguinte: não obstante, vamos dizer, o esforço do legislador eleitoral no sentido de melhorar, de aprimorar as regras do pleito, e tanto é isso aí que a gente nota, vamos dizer, uma variação quase que a cada pleito, vamos dizer, há uma mudança de regras, todas elas tendentes a um melhor aperfeiçoamento do processo. E isso se faz visando justamente escoimar algum defeito, escoimar alguma situação que não foi bem tratada no pleito passado. E esses fatores me levam ao entendimento de que realmente ainda não há uma maturidade suficiente e necessária para a implantação do voto facultativo. Isso aí, realmente, eu falo mais como cidadão do que como juiz, porque como juiz me cabe apenas aplicar as disposições da lei. Realmente a lei não é feita pelo judiciário. O judiciário é o órgão que executou da lei, vamos dizer, que aplica a lei. Então, a lei é feita pelo poder legislativo, são os legisladores, é a Câmara que realmente faz a lei, delibera e submete, vamos dizer, após votação, submete à sanção presidencial. Mas eu acho que no momento em que nós atingirmos uma maturidade política maior, e isso, meu caro professor Paulo, só se constrói se tiver o alicerce da educação. Toda e qualquer reforma, toda e qualquer mudança que se queira implantar, ela tem que vir precedida do fator instrução. Mesmo a instrução até mais rudimentar, mas o minimorum, para que possa, vamos dizer, aquela mudança ser captada e absorvida por aquele que está, vamos dizer, a senti-la, a vivenciá-la. Realmente, eu acho que o processo passa por aí, é um problema, vamos dizer, social, de uma natureza sociológica nessa questão. Acredito que no passado dos tempos, e esperamos que não seja tão remoto, esse nós possamos, vamos dizer, vivenciar o momento em que o voto realmente será livre nesse país.
O senhor, como integrante do nosso corpo de conselheiros da Sociedade da Assistência aos Cegos, vai receber de nós, que fazemos parte da comunidade de pessoas com deficiências e da comunidade dos Vox, a seguinte proposta. Sabemos que o teclado das urnas eletrônicas já estão adaptados com o Braille, mas mesmo uma pessoa vidente, ela pode cometer o equívoco de pressionar o número do seu candidato, né, e verificar que não é aquele que realmente está aparecendo na tela. Qualquer digitação, você pode se equivocar em vez de um número digitar outro número, né? Então, para o deficiente visual, ele pode também cometer isso. Então, seria interessante uma sonorização, como tem dos Vox, leitura de tela, alguma fórmula que o candidato, me parece que já temos, né? Eu já ouvi, já presenciei alguma urna que você leva o seu fone de ouvido. Eu não sei se essas urnas elas estão realmente disponibilizadas em todas as sessões.
Olha, realmente seria um avanço se o TSE, vamos dizer, se sensibilizasse com essa problemática, inclusive, e não vejo, assim, um distanciamento muito grande para isso aí. Nós estamos, vamos dizer, numa evolução tecnológica muito grande, onde os meios de comunicação se processam com a rapidez intensa. Hoje, realmente, os fatos vivenciados do outro lado do planeta estão sendo captados no ato, no mesmo momento, nesse milagre que se opera, vamos dizer, da globalização. E não vejo, como eu repetia, um horizonte muito distante de que, vamos dizer, houvesse uma sensibilização por parte do TSE, e com isso pudesse, vamos dizer, fazer uma adaptação, logicamente preservando o sigilo. Eu não sei como é que poderia funcionar tecnicamente essa questão, porque, vamos dizer, o processo DocsVox que a gente conhece e vê aqui, realmente eu tenho, quero enfatizar aqui, eu me sinto altamente, vamos dizer, honrado e envaidecido em participar das fileiras dessa sociedade que tem prestado um serviço de alta relevância. É pena que a sociedade lá fora veja pouco, ou veja com os olhos estreitados ainda, vamos dizer, o trabalho que se desenvolve aqui dentro dessa instituição. E aqui, Paulo, eu quero, vamos dizer, enfatizar para o seu público. Eu sempre tive uma empatia muito grande pela sociedade. Morei por mais de 20 anos nas proximidades aqui na Padre Anchieta, vamos dizer. Meu pai foi deficiente visual. vamos dizer, professor, primo de Esmeraldino Vasconcelos. Então, lecionou e realmente com muita honra, eu declaro aqui em público, e isso aqui vai um testemunho do meu reconhecimento, ele formou os 5 filhos e nunca foi dependente a ninguém. Já, vamos dizer, quando foi acometido pela cegueira, cegueira total mesmo, ele já lecionava, era professor, realmente, de início um autodidata, realmente... Mas tinha estabelecimento educacional no interior, pessoas de escola, até do mundo jurídico aqui do Ceará e do mundo médico, passaram pelas mãos dele, realmente. Isso aí, então, isso gera uma empatia muito grande. Eu vejo, vamos dizer, a causa do Instituto, e quando... pensado para ser conselheiro, isso me foi muito gratificante. E esse adendo que eu faço, essa digressão que eu faço, realmente em revelar um fator da minha vida privada, é para dizer que realmente me sinto muito confortável em estar aqui. Não me farei de rogado em nenhum momento de partilhar, de compartilhar, enfim, de levantar a bandeira da associação, que eu vejo, vamos dizer, se já tinha essa empatia por laços de família. Vamos dizer, ao sentir, ao ver de perto o trabalho que vocês desenvolvem, isso me enche de orgulho, isso me traz, vamos dizer, uma autoestima muito grande, porque, vamos dizer, eu fui fruto de uma pessoa que vivenciou os problemas que são tratados aqui dentro. E realmente, se, voltando à temática inicial da pergunta, se realmente houver uma conciliação da técnica com o querer, com a vontade de servir melhor para deficientes desse tipo, realmente nós... não estaremos fazendo nada mais do que uma justiça mais plena do que aquela que a gente está procurando fazer.
Nós agradecemos a participação do Dr. Manuel Cefas. Aproveitando esse momento, que a emoção está aqui vibrando nos nossos estúdios, eu também não conhecia essa sua história, no particular, Dr. Cefas. Mas realmente, pelo seu depoimento, é mais uma prova de que a pessoa com deficiência visual, ou qualquer outra deficiência, ela é um cidadão, é um ser nobre, é um ser capaz de produzir e muito para todos nós. Agradecemos profundamente por todas as informações importantíssimas, que creio que muitos de nós nunca tivemos acesso a elas. Então resta a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre, a Sociedade da Ciência Cefas, agradecer por este momento, Dr. Cefas.
Olha, Paulo, realmente os agradecimentos são também da Justiça Eleitoral. Por mais essa oportunidade, a Justiça Eleitoral não vem se furtando a levar, vamos dizer, numa campanha educativa, porque é melhor educar do que punir. Não interessa a Justiça Eleitoral? Não, vamos deixar que cometa a infração para depois a gente abrir o processo. Esse ano, se você já deve ter notado, que a propaganda eleitoral, houve nesse ano um diferencial. Está uma propaganda mais ética, tanto no rádio quanto na televisão. Está uma propaganda, a cidade está menos suja. Você não vê, Paulo, pichações em prédios públicos, em prédios de uso comum do público. E aqui é bom que se faça, vamos dizer, nessa gentileza que você está prestando à Justiça Eleitoral, que a instituição está prestando à Justiça Eleitoral, para que leve também um esclarecimento. O que é bem de uso comum do povo? Olha, a lei diz o seguinte: é proibido colocar, vamos dizer, cartazes, pinturas, pichações em prédios públicos, que é prédio público, viadutos, passarelas, postes de iluminação, postes de sinais de trânsito,
bens concedidos ou permitidos, os permissionários ou concessionários do serviço público. Também é proibido fazer propaganda nesses bens. É, bens de uso comum do povo. Olha, um táxi. Um táxi é um bem de uso comum do povo. Por quê? Porque lá entra eleitor de todas as matizes, de todas as qualidades, de todas as preferências. Entra o eleitor de partido A, eleitor de partido B ou C. Então, se o motorista de táxi afixa uma propaganda de determinado candidato, ele está ali aferindo uma preferência. E pode, vamos dizer, naquele passageiro que não comungue com aquele ideal dele, pode estar causando um constrangimento a quem vá entrar no táxi. Numa churrascaria, numa entidade, num centro comercial, supermercado, não pode, você pode olhar e não tem propaganda. E a Justiça Eleitoral esse ano, Paulo, ela caracterizou-se com mais veemência ainda no sentido das atitudes preventivas. Olha, nós estamos com uma equipe composta de 19 pessoas, tem três juízes encarregados de fiscalizar, de exercer o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral. Tem um coordenador e dois outros juízes. Tem três chefes de zonas eleitorais e mais três servidores. São 19 pessoas que estão se revezando diuturnamente lá no Fórum Pérez Ribeiro, na Praia de Iracema. E lá tem um disque denúncia. Paulo, nós temos recebido assim, uma quantidade grande de denúncias, vamos dizer, pichamento indevido. Chega o candidato na sua casa, sem sua permissão, coloca o retrato ou pinta o nome de um candidato que não é da sua preferência, sem sua autorização. Você vai lá, disca para o disco denúncia no telefone 3219-3999, que estará, vamos dizer, uma funcionária ou um funcionário recolhendo aquela denúncia. E se manda, tem uma comissão de fiscais, se manda verificar, constatado a irregularidade daquela propaganda, se notifica o candidato para que no prazo de 24 horas ele retire, sob pena de não o fazendo, aí sim é que se abrirá um procedimento eleitoral contra ele, que poderá culminar numa pena de 2 a 8 mil reais, além de, conforme as evidências, conforme, vamos dizer, a influência daquela campanha irregular possa ter, vamos dizer, no resultado do pleito, ele poderá ter o seu registro cassado ou mesmo o diploma cassado na eventualidade de que o processo não seja julgado de início. Então, é esse diferencial que eu queria levar para o eleitor e dizer que todo e qualquer do povo, todo e qualquer cidadão poderá reclamar diante de uma irregularidade, um som alto. Quantas e quantas vezes nós mandamos intervir, vamos dizer, o som fixo não pode. O que a lei permite, som móvel, som transitando em carro. A partir do momento que aquele carro para num posto de gasolina, para em frente a um estabelecimento, aqui até na frente do nosso instituto aqui. Então, se está, vamos dizer, parado, ele já está cometendo uma infração. Liga que nós mandamos imediatamente. Tem uma equipe circulando na cidade, vamos dizer, com um carro. A discussão é justamente para ver. E é dentro dessa política preventiva de ação que o TRE está desenvolvendo que está se vendo os reflexos dessa cidade mais limpa, a poluição visual e sonora está bem menor do que na eleição passada. Então, eu considero que houve um avanço. E também, por que não dizer, eu acredito que também se deva tributar esse sucesso a um grau de melhor maturidade política do próprio candidato, do correligionário político. Então ele está assimilando com mais facilidade as mudanças da lei. E aqui só, vamos dizer, finalizando, eu quero agradecer esta oportunidade. E eu faço também, não mais em nome da justiça eleitoral, pela sua oportunidade de, como juiz eleitoral, vim transmitir um pouco dos conhecimentos, um pouco, vamos dizer, da lei, vamos dizer, dizer também, vamos dizer, ao seu eleitorado, aos seus ouvintes, que o eleitor, esse ano, em face dessa reforma, houve uma mudança das regras. O TSE, em maio, baixou, vamos dizer, uma lei, editou uma lei, a Lei 11.300, que essa lei, ela criou uma mini-reforma eleitoral. Então, o que é que ela visualizou mais? O problema da influência do poder econômico, do poder político nas eleições, com o intuito de procurar criar uma condição de igualdade perante aqueles que irão concorrer. Realmente, hoje, a vedação de showmício, quanto é que sairia por um candidato, vamos dizer? Então, os candidatos que eram providos de uma estabilidade financeira grande, que tinha suporte financeiro, então fazia trazer um Zezé de Camargo desse da vida, vamos dizer, um cantor de projeção, e com isso arrastava para o seu comício, que não era nenhum comício, era um showmício. O TSE entendeu de nivelar, acabou o showmício. Então, distribuição de camisetas. Está proibido, vamos dizer, a fabricação, distribuição e uso de camisetas, bonés, botas, broches, qualquer coisa que possa refletir em vantagem ao eleitor com o intuito de vincular ao candidato. Realmente isso está proibido. Resumindo, o eleitor não pode comparecer ao local de votação com alguma identificação partidária ou de candidato, porque ele não terá acesso. E realmente eu me alonguei demais, realmente, finalizando, eu queria só realmente dizer que a justiça eleitoral se sente também gratificada por esse espaço, por essa abertura, que quantas e quantas pessoas estão a ouvir nesse momento. Então, isso aí é um motivo de satisfação e de agradecimento da justiça eleitoral a essa oportunidade dada pela, no seu programa, vamos dizer, mantido de uma maneira proficiente por esse dinâmico. Eu sou admirador, vamos dizer, do senhor, vamos dizer, da maneira como você conduz, do trabalho que você vem fazendo, vamos dizer, de alfabetização pelo sistema DocsVox. Então, isso aí realmente é gratificante para mim como cidadão, por conhecer. E também deixo o reconhecimento da Justiça Eleitoral pela oportunidade de levar esses esclarecimentos ao seu público. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Cefas, pela sua gentileza. E realmente queria repassar para o senhor que realmente eu tenho um eleitorado, né? Eu fui votado como primeiro presidente da Rádio Dos Otos na primeira eleição, então realmente eu já tenho essa experiência, né? Então, agradecemos a sua participação também, caro ouvinte aí na sua escuta. Você certamente será um candidato a transformar eticamente esta nossa sociedade.